Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira. Se vocês notarem uma pequena diferença no áudio, é porque eu estou usando o áudio gravado por um segundo microfone. Espero que isso não aconteça, né? Porque eu espero que dessa vez o aplicativo do SoundCloud se comporte direitinho e não faça como ontem, quando depois de eu achar que tinha gravado 25 minutos, eu percebi que o SoundCloud tinha parado, tinha perdido absolutamente tudo e me sobrou muito pouco tempo. Eu acabei gravando um episódio um pouco mais curto do Radinho. Vocês devem ter visto isso. Se vocês não viram, tem que. E nessas horas é bom eu saber que eu não sou um jornalista, eu não preciso ser imparcial, né? Eu posso me regozijar, me rejubilar, não ficar feliz com notícias como essa, ou dar risada, tá? É bom nessa hora não estar preso aos cânones da imparcialidade. Mas é o seguinte, é uma notícia na BBC em que um anfíbio, uma criatura horrível, na verdade, uma minhoca horrorosa, né? Parece uma cobra mole, um troço feio para burro, né? E ela tem a estranha capacidade, a estranho hábito de enterrar a cabeça na areia. E como essa criatura repulsiva enterra a cabeça na areia, uma empresa pagou uma boa grana, acho que 25 mil dólares, pelo direito de dar ao nome, isso é uma nova espécie merece um novo nome. Como é que é um novo nome? Como ela enterra a cabeça na areia, ela foi chamada de Dermorphis Donald Trump. Então, o Donald Trump tem agora em sua homenagem uma criatura medonha que enterra a cabeça na areia. E aí, curiosamente, a imagem que eu vou colocar aqui é justamente dessa minhocona com uma peruca laranja, como se fosse o presidente. Então, bom, eu fico muito feliz de saber que esse cara vai entrar para a história como uma minhocona que enfia a cabeça na areia. É uma notícia curiosa que, não sei se me chamou a atenção, eu gosto de ver aplicações interessantes ou úteis de machine learning. Isso daqui é um artigo no site de ciência contando que os cientistas estão treinando inteligência artificial através de machine learning para que ele seja capaz de detectar com melhor precisão terremotos. Acontece que a gente vem acompanhando aí com sismógrafos, etc. e tal, todos os sinais, todas as vibrações, todos, né, os sons aí que o subsolo produz. Só que como é que você analisa isso? É brutal, é uma quantidade brutal de informações. Eles fizeram algumas simulações com concreto, registraram o barulho, etc. e tal, e treinaram uma inteligência artificial para tentar reconhecer sinais numa falha geológica específica chamada Cascadia, ali na região da Califórnia até Seattle, passando ali pela costa oeste americana. Essa é uma região sismicamente muito ativa, então essa inteligência artificial está acompanhando aí, tentando reconhecer padrões que possam levar à previsão de terremotos mais graves. Lembremos, é uma região onde está ali muita gente, a indústria tecnológica toda está se concentrada naquela região. Então eu achei uma aplicação interessante de machine learning. O que mais? Eu vou comentar aqui alguns artigos. Eu vejo, me chamam a atenção, mas eles estão além da minha capacidade de compreensão, então eu demoro até me sentir minimamente confortável para comentar com vocês a respeito. Um deles que eu pretendo comentar em breve, se eu entender um pouco mais, é uma série de artigos que tem saído sobre uma nova perspectiva, que talvez um novo modelo científico que permita fazer aí o que até então era praticamente o cálice sagrado, né? Aquela coisa que todo mundo quer encontrar e não consegue. Que é o seguinte, como você conectar gravidade com física quântica. Física quântica funciona super bem, mas para física quântica gravidade é praticamente irrelevante, né? A física quântica em princípio não explica a gravidade. E a gravidade, conforme Einstein, né, desenhou, também funciona super bem, os resultados são maravilhosos, mas ela não tem nenhuma conexão direta com física quântica. Então você tem aí o universo sendo explicado por duas visões que se ignoram mutuamente. Então aparentemente está surgindo aqui, e eu juro que eu não entendi muito bem, porque é um troço meio cabeludo, envolve uma dimensão extra, curvatura do universo. Bom, eu vou tentar entender e tentar traduzir isso para vocês. Uma notícia interessante, a polícia inglesa começou a fazer um outro piloto de reconhecimento facial. Ela está avisando a população, ela está tentando garantir que é o reconhecimento facial das pessoas nas vias públicas, no metrô, nas ruas. Ele vai ter uma série de precauções, ele não vai armazenar o rosto das pessoas, ele simplesmente vai armazenar o rosto das pessoas que tiverem uma similaridade, uma semelhança com o rosto dos bandidos que estão lá no, na base de dados deles. Então eles vão ter lá um catálogo de gente suspeita, e aí, se caso por acaso você tem ali uma leve semelhança, aí sim você vai ser armazenado. Eles estão avisando, só que vamos levar em consideração que outros pilotos que a Inglaterra fez com o reconhecimento facial tiveram uma taxa de erro de 98%. Convenhamos que uma taxa de erro de 98% não é exato, não muito animador, mas pelo menos o que eles estão sendo é mais transparentes e mais democráticos ao avisar que eles estão fazendo isso. Porque reconhecimento facial, que é um tópico que volta e meia que eu trago à tona no radinho, está saindo fora de controle. O próprio Google, eu comentei isso ontem, ele está tirando as APIs dele, não são mais públicas, não estão mais disponíveis, justamente porque o Google está preocupado com a expansão do uso indevido dessa história toda. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ontem eu acabei pulando alguns artigos bastante interessantes. Um deles eu gostei e tem bastante a ver, inclusive, com o que eu estou fazendo hoje profissionalmente. Só fazer um comentário aqui. Eu comecei há 2 semanas atrás a trabalhar na BRQ, que é uma empresa já com uma tradição respeitável no mercado de tecnologia brasileiro, né? São 2.000 funcionários e tal, mas eu estou dentro da BRQ, eu estou na BRQ dentro de uma iniciativa de design thinking, de inovação, design de serviços, né? Uma iniciativa chamada Design Lab. Então, legal, dei mais detalhes do que a gente está fazendo lá. E essa notícia que eu vou comentar agora, ela tem tudo a ver com o que a gente está tentando fazer lá. É o seguinte: Lyft é um concorrente do Uber, certo? Mais um aplicativo de carona, de carros, etc e tal. Aqui tem uma notícia bacana na Fast Company, em que eles contrataram um time campeão, top, de o quê? Programadores, não, de designers. Eles querem que esses designers repensem a questão da mobilidade, que eles, através do design thinking, eles recoloquem ou coloquem novas questões para ver se a gente chega a novos caminhos, novas soluções para o Lyft ser mais relevante na vida das pessoas. Muito bacana. É legal porque muitas vezes a gente imagina que o papel do designer é deixar as coisas mais bonitas, né? O engenheiro vai lá, faz alguma coisa, fala: agora deixa esse troço mais bonito porque está feio para burro. Não, o papel do design, como o Lyft está colocando aqui, começa antes, começa justamente em tentar entender o que pode fazer diferença na vida das pessoas, tentar pensar em como pode ser o futuro, né? E daí, inclusive, construir, desenvolver, né? E fazer com que as coisas aconteçam. Então, é legal. Então, estou colocando isso bastante, estou sendo o mais transparente possível aqui, porque que eu acho essa história especialmente interessante. Que mais que tem aqui? Para, para, para. Eu falei das placas tectônicas ontem, né? Falei. Muito bem. Eu estou olhando a minha listinha e o SoundCloud ainda está indo bastante bem. Tem um artigo interessante no Ars Technica, e esse tem a ver mais diretamente com, né, com o nosso perfil, que é a questão de browsers, de navegadores da web, né? Eu me lembro que quando comecei lá atrás, você tinha um ou dois browsers, você tinha, acho que começou com o Netscape, eu lembro vagar, eu não vou lembrar de todos, claro, mas tinha o Netscape, aí veio o Internet Explorer, aí tinha a Opera, tinha uma pancada, até surgiu o Chrome, né? Hoje o Chrome tem números de mercado impressionantes. O Chrome não só domina o mercado desktop, mas quando a gente vai para o mobile, o Chrome também tem uma grande preponderância. No mobile, o browser da Apple, que é o Safari, como muita gente tem iPhone, o Safari está, se eu não me engano, 20 e poucos por cento, mas no mercado desktop, o Safari praticamente desaparece e o Chrome é rei. E aí acontece o seguinte: recentemente, a Microsoft, que sempre, sempre, sempre tentou emplacar o próprio browser, ela. Tinha o Internet Explorer, depois agora tem o Edge e tal. Finalmente ela falou: olha, meu, quer saber? Desencana, eu não vou fazer meu próprio browser, eu vou adotar a tecnologia do Google. E aí, É lógico, para quem trabalha com web, isso facilita um pouco as coisas, porque uma das coisas infernais de quem trabalha com web é que cada browser apresenta as coisas ou se comporta de maneira diferente. Então, testar em todo sempre foi um inferno. Se você tiver menos para testar, é óbvio, menos trabalho. Mas o que esse cara comenta, justamente no site técnico, é que essa talvez não seja uma decisão boa, porque simplesmente todo monopólio limita a inovação, todo monopólio beneficia alguém mais do que devia, e o que ele está colocando é justamente isso: a gente está dando poder demais para o Google, né? E ele coloca inclusive alguns casos em que o Google introduziu algumas tecnologias, desde as páginas AMP até tem outros detalhes técnicos também do HTTP seguro, etc. e tal. O Google inseriu tecnologias no Chrome que na verdade beneficiavam as suas próprias plataformas, né? E aí tem até uma história curiosa que isso eu achei bastante né, não legal, né? Eu não esperava isso do Google. O que acontece? O Edge, que era o browser da Microsoft, ele cantava por aí de galo dizendo que ele conseguia apresentar as coisas mais rápido, ele conseguia renderizar mais rápido. O que o artigo diz aqui é que o Google colocou um código, né, justamente para ralentar ou para fazer com que o Edge, quando apresentasse uma propriedade do Google, por exemplo, o YouTube, você ia entrar no YouTube com o Edge. Em princípio, poderia ser bem rápido, mas o Google tinha colocado um códigozinho ali a mais para prejudicar explicitamente o concorrente. Então, de novo, um fenômeno curioso desses últimos anos, que é a extrema concentração na área de tecnologia, que acho que todos nós saímos perdendo, né? Mesmo que seja mais confortável do que, óbvio, ficar testando em 25 mil browsers diferentes. Eu comentei ontem da questão da água. Esse é um artigo, bom, vale a pena comentar rapidamente. A próxima fronteira são as baterias, certo? Baterias hoje são a grande frustração, porque elas duram menos do que deveriam, são muito caras, etc. e tal. Então, de vez em quando, eu compartilho com vocês aqui alguma notícia relativa à inovação em baterias. E aqui tem uma notícia que até que é bacaninha, que mostra uma startup aqui que está prometendo que ela vai conseguir fazer baterias que são mais densas. Densas quer dizer, elas conseguem armazenar mais carga num espaço menor, num volume menor, então elas poderiam ser menores e inclusive elas poderiam ser mais baratas, né? Não é que vai ser 10 vezes, 25 vezes, não, os números não são tão grandes assim, né? Mas só o fato de que você consiga fazer uma melhora dessas em processos que parecem ser relativamente acessíveis, né, sem usar nenhum material estranho, é bacana. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, vocês veem os detalhes com mais calma. Que mais que tem? Tem uma série de reportagens aqui, eu vou dar link, eu não vou comentar muito, mostrando o alcance da influência russa ou da tentativa russa de influenciar as eleições americanas em que o Trump venceu, né? Então está cada vez mais explícita explícito o alcance dessa história toda. E o que me surpreende é que aparentemente uma peça importantíssima disso foi o Instagram. Porra, os caras conseguem weaponize, né? Eles conseguem transformar o Instagram numa arma de influência. Pois bem, sim. A Rússia foi para o Instagram porque o Facebook e o Twitter começaram a controlar um pouco melhor as coisas. E aí tem até um artigo que eu vou dar aqui para vocês também, mostrando que está ficando cada vez mais claro como a Rússia criou mensagens específicas para grupos específicos. Essa reportagem fala sobre os negros americanos, sobre os afro-americanos, como eles foram bombardeados com informações vindas da Rússia, informações mentirosas, né, que obviamente falando mal da Hillary, etc. e tal. O que mais que eu comentei com vocês? Plá, 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 plá. Concreto, acho que eu falei ontem, né? Falei. Bill of Data Rights eu falei, Rússia eu já falei. Ah, tá bom. Eu vou então comentar três artigos que eu acho que são bastante fora aqui da caixinha, mas que vale a pena comentar. O primeiro deles talvez seja a reportar, seja o comentário que mais me coloca em risco físico, em risco de sei lá o que, de ser deportado, cair no ostracismo, ser queimado em praça pública. Tô brincando, mas a questão é que o artigo envolve cães, envolve cachorros, e por alguma razão que realmente me escapa, né, tudo que envolve cães ou cachorrinhos, tal, parece despertar paixões difíceis de argumentar ou difíceis de lidar. Pois bem, se você realmente é um absoluto fã, né, não tem nenhum animal vai ser torturado no comentário a seguir, nenhum animal vai ser morto. Pelo contrário, é só um artigo que saiu no Estadão, inclusive, em que os cientistas dizem, ah, sabe aquela história de que o cachorro é o animal mais inteligente, o cachorro, puxa, é praticamente um humano que não fala, né? O cachorro, nossa, que beleza. Pois bem, não. Na verdade, não tem nenhuma evidência de que os cães sejam tão mais inteligentes assim do que todos os outros animais. Na verdade, existe uma série de animais por aí que exibem, inclusive, inteligência superior à do cachorro, e muitas vezes inteligência específica, né? Sei lá, o cachorro pode ser muito bom para algumas coisas, mas um cientista fala, olha, se eu quisesse mandar uma mensagem para alguém a 100 quilômetros, eu dava para um pombo, né? Porque o pombo faz isso de um pombo bem treinado, ele tem a inteligência, né, e a constância para fazer isso. Se eu desse na mão de um cachorro, sei lá o que vai acontecer. Então é interessante, porque não só coloca em xeque esse mito, né, de que cachorro é abençoado com alguma inteligência extraordinária, não, não é, mas também como levanta a bola dos outros animais. Eu comentei recentemente aqui, papagaio, por exemplo, ele não só repete mecanicamente, mas aparentemente ele consegue aprender um vocabulário e usar esse vocabulário, né, e ele consegue viver um tempo extraordinário. Então, muitos outros animais têm inteligências notáveis e não existe nada excepcional quanto a cães. O que existe de excepcional quanto a cães é que, por alguma razão qualquer, a gente gosta mais deles e eles convivem mais com a gente, né? Ou talvez eles sejam mais fáceis de domesticar do que, por exemplo, sei lá, um golfinho. Você não vai levar o golfinho para fazer xixi no final do dia, não precisa, tal. Então, tá aí. Bom, espero não ter criado inimigos para o resto da vida. Tenho certeza que muita gente vai ter uma opinião sanguinamente contrária a tudo que eu estou falando, mas tá aí, tá aí. É um artigo que eu achei interessante. Que mais que eu agora eu não me lembro. Eu vou, bom, talvez eu estou correndo risco aqui de repetir o que eu falei ontem, porque eu não me lembro muito bem o que eu deixei de falar ontem, tá? Mas tem um artigo interessante sobre vikings, né? Se eu falo sobre vikings, né, você pensa num gigante barbudo, ruivo, né, com um capacete, com dois chifres, né, correndo atrás de você e tal. Pois bem, esse é um artigo interessante, está saindo em várias fontes. Dizendo o seguinte, talvez, bom, em primeiro lugar, a história do chifre é papo, né? Isso foi numa ópera no século XIX, que o cara que encenou a ópera achou que o chifre ficava bonito, porque na verdade os vikings não tinham chifre nenhum. Mas, então, bom, primeiro, capacete com chifre, mito, né? Caiu. Segundo, os vikings, tudo bem que eles realmente, bom, tudo bem, estou falando porque não é comigo, né? Mas de qualquer maneira, tudo bem que os vikings pilharam mosteiros, mataram monges, né? Saquearam, estupraram, fazia parte ali da rotina dos caras. Mas o que eles estão dizendo aqui é que talvez os vikings não tenham sido os piores, quando você pensa sobretudo num país como a Inglaterra. A Inglaterra foi invadida inúmeras vezes, né? A Inglaterra tinha uma população desde a Idade do Bronze, provavelmente de origem celta, mas depois ela foi invadida pelos romanos. Durante muito tempo os romanos estavam lá, aí os romanos foram embora de lá. Aí você tem uma invasão dos anglo-saxões, que estão lá também no norte na região nórdica. Depois dos anglo-saxões vieram os vikings. Só que quem levou a fama foram os vikings, sobretudo porque os monges horrorizados, né, escreveram a história. Quem escreve a história, né, sai sempre por cima. Mas o que há evidências hoje é que realmente talvez o maior massacre tenha sido promovido pelos anglo-saxões. Eles estão chamando inclusive de uma limpeza étnica. E qual é a pista disso? Corpos destroçados, né? Sei lá, coisas queimadas? Não, a pista é linguística. A pista é linguística. É sobreviveu muito pouco, da língua original celta no idioma inglês. Sobrou muito pouco. O que você tem hoje é uma combinação muito forte ali dos anglo-saxões com os vikings. E vendo a contribuição dos vikings, a contribuição dos vikings é mais de simplificar a língua. Os vikings falavam uma língua muito próxima dos anglo-saxões, então para se comunicarem entre si, eles adotavam uma versão simplificada. Essa versão simplificada acabou dando origem ao inglês moderno. Mas quem provavelmente varreu as línguas anteriores, e provavelmente quem falava essas línguas anteriores, foram os anglo-saxões. Então é interessante ver, né, os sinais de um massacre, ou sinais de uma conquista bastante cruel, através de vestígios linguísticos. Eu achei isso bacana. Falando nisso, vou também sair completamente fora da caixinha aqui, falando em legado histórico. Eu não sei se vocês viram o filme Apocalipse Now? Talvez sim, talvez não. Ele é baseado num livro chamado Coração das Trevas. O Coração das Trevas é um livro do Joseph Conrad sobre o quê? Sobre o domínio belga no Congo. Acontece que no final da Primeira Guerra a África foi fatiada, né, foi fatiada entre vários países, cada um pega um pedaço. A Bélgica, que era um país minúsculo, continua sendo um país minúsculo, né, pegou um pedaço ali para ela, gigantesco, que hoje é o Congo, né, e o Congo, é daí que vem a história de Congo belga. E o rei da Bélgica era um completo depravado maluco e cometeu atrocidades horríveis no Congo, horríveis, uma coisa pavorosa. Então, você não imagina, né? Você vai para a Bélgica tomar cerveja, acho que é o lugar mais tranquilo do mundo. Os caras têm um passado bastante questionável, né? O que acontece é que agora tem eu não sabia, eu nunca fui para Bruxelas, mas tem ali um museu de arte africana. E aí vem uma questão que é muito interessante com relação à história. Esse museu parece que é esplêndido, tem obras de arte extraordinárias, né? Tem relíquias da África extraordinárias. Mas vem a seguinte questão: como essas relíquias foram obtidas? Essa é a primeira questão, né? Provavelmente de uma maneira não muito nobre, né? Não muito, como eu ia dizer, não muito. Qual é a palavra para isso? Me faltou. Bom, anyway, faltou a palavra aqui. Mas então tem a primeira questão, que é como é que esses objetos foram obtidos? Foi de uma maneira decente, transparente, justa? Provavelmente não. Segundo, qual é o papel desse museu? É abstrair que houve um massacre no Congo e apresentar apenas a arte africana, ou ele tem que apresentar isso como um massacre? E é lógico, tem os belgas vivos até hoje que não consideram que isso foi tão ruim assim. Então vejo como uma questão que aparentemente é neutra, de um museu, né, para compartilhar conhecimento, compartilhar arte, ela pode ser tensa. Então o artigo conta inclusive de momentos em que, sei lá, a Bélgica resolveu, ok, tá bom, eu vou devolver algumas relíquias, porque isso pertence realmente ao povo africano. E aí essas relíquias desapareceram, viraram fumaça, porque, sei lá, venderam no mercado negro, os ditadores fizeram dinheiro com isso. E aí vem a seguinte questão. Tem gente que diz: olha, não vamos devolver porque a gente não sabe se isso vai realmente ser preservado. Mas aí tem gente que fala: mesmo que isso caia na malha da corrupção ou de qualquer outra ganância, coisa assim, isso é melhor do que essa peça ficar num museu na Bélgica. Então, olha só, né, o que às vezes parece, né, uma coisa neutrinha, bonitinha, etc e tal, pode dar um problema desgraçado. Mais alguma coisa? Eu já falei dos papagaios outro dia. Os rostos fakes lá na, na, na. Ah, bom, agora finalmente acho que eu vou falar da questão que é um pouco mais curiosa. Então, eu vou falar aqui, parece quase um filme. Vocês gostam de filme de zumbi? Eu tenho horror a filme de zumbi, mas essa história aqui parece filme de zumbi. O Fernando Rainer, ele escreve regularmente no Estadão. Ele é um excelente divulgador de ciência. Os textos do cara são deliciosos. Ele consegue transformar, às vezes, assuntos que são bastante difíceis em algo palatável, gostoso de ler, tal, às vezes divertido. E dessa vez, o tema é um pouco curioso. O que acontece? Descobriu-se lá atrás, eu estou falando de memória, eu vou esquecer os detalhes, que o crescimento de uma criança é influenciado por um hormônio. E descobriu-se que esse hormônio era produzido por uma glândula no cérebro, a pituitária. E algumas crianças tinham problema nessa glândula e não conseguiam produzir esse hormônio o suficiente. Então, ok, então vamos pegar uma glândula pituitária, de outra pessoa, né? E vamos pegar, tirar dali esse hormônio e injetar na criança para complementar e para a criança crescer. O maravilha, foi um sucesso, né? Milhares e milhares de crianças foram tratadas dessa maneira, né? Tiveram um crescimento favorecido, etc. e tal, através desse hormônio do crescimento extraído da glândula pituitária de outras pessoas. Lindo, exceto que eu não contei aqui como é que você tira a glândula pituitária de outras pessoas. Simples, você espera elas morrerem, né? Então, o que acontece, o processo original, né, de produção desse hormônio de crescimento, não é mais assim, não precisa entrar em pânico, faz muito tempo que não é assim, não surte, né? Mas o processo original envolvia glândulas pituitárias de cadáveres. Você pegava cadáveres, extraía a glândula pituitária e a partir daí você extraía esse hormônio, e esse hormônio era purificado e era usado como medicamento. Certo? Certo. Ok. Né? Não vamos entrar aqui em detalhes tenebrosos, tal, mas acontece o seguinte. O que se percebe hoje... bom, então só para tranquilizar quem já tomou essa história. Depois de algum tempo, os cientistas conseguiram descobrir qual era a composição, qual era a fórmula desse hormônio, conseguiram sintetizar, então abriram mão dos cadáveres, abriram mão, não precisa mais de defunto, né? E eles conseguem sintetizar em laboratório e aí é puríssimo. Na hora que você sintetiza, é puro, não sai, não vem outra coisa. Você injeta na criança um troço puro, tudo bem, funciona. O que acontece? Aquela primeira leva de crianças que foram submetidas ao tratamento com hormônio extraído de outros corpos, eles apresentaram um índice anormalmente alto de Alzheimer. Que será que aconteceu aí? Vamos lembrar, Alzheimer é uma doença degenerativa que acontece com pessoas de idade, em que começa a se formar no cérebro um acúmulo de amilase, uma substância estranha, e isso vai prejudicando o funcionamento dos neurônios. Essa amilase vai se expandindo cada vez mais até comprometer bastante a saúde da pessoa e a pessoa eventualmente morrer. A questão é a seguinte: essas crianças tinham uma proporção de incidência de Alzheimer muito alta, estranhíssimo. Bom, o que eles acabaram descobrindo recentemente é o seguinte: quando você pega, por exemplo, clara de ovo, você pega a clara de ovo, transparente, líquida, branquinha e tal, quando você esquenta, o nome certo para isso é que ela degenera, ela perde algumas propriedades e ela endurece e vira aquela coisa durinha que é a clara cozida, certo? O processo que acontece em Alzheimer é uma coisa parecida, né? Algumas substâncias no cérebro, elas se degeneram, e elas vão virando como se fosse clara de neve. Elas vão perdendo a sua propriedade fluida e elas vão se solidificando, né? E isso pode ser como se isso fosse contagioso. Uma vez que começa num certo lugar, isso vai se espalhando. O que eles perceberam é o seguinte: na hora que eles produziram o hormônio a partir do cérebro, né, de pessoas que já haviam falecido, o hormônio que eles produziam assim não era tão puro. Ele vinha com algumas substâncias diluídas ali, disfarçadas, que ninguém nem podia perceber, que precipitavam o surgimento ou o acontecimento dessa degeneração e a formação de amilase. Então, o que acontece é que essa primeira geração aí que passou por esse tratamento, ela acabou sendo contaminada e acabou apresentando Alzheimer, como se fosse um contágio de Alzheimer. Alzheimer não é contagiosa, não existe registro de contágio, é muito difícil, né? Mas isso mostra que houve sim contágio, mas da maneira mais estranha, meio macabra, simplesmente porque as pessoas usaram glândulas de cérebros de pessoas já falecidas e ali veio uma substânciazinha. Eu estou poupando vocês dos nomes difíceis, tá? Porque são nomes cabeludos, aquelas substâncias com nome bizarro. Se vocês quiserem dar uma olhada no texto do Rainer, é sempre instrutivo, o Rainer é sempre uma boa leitura. Mas então era isso, a intenção era ótima. Que bom que a gente conseguiu sintetizar. E isso, inclusive, levanta a bola da questão sintética. Muita gente tem um preconceito meio medieval, meio supersticioso, meio mágico das coisas sintéticas, em favor das coisas naturais. mas muitas vezes aquilo que é sintético é necessariamente mais puro. Sei lá, vitamina C sintética é a mesma vitamina C da fruta, não é que é diferente, é a mesma molécula, né? Mas ela provavelmente vem com, certamente vem com menos surpresinhas, não tem ovo Kinder, né? Então, não estou aqui dizendo que o sintético é a melhor coisa do mundo, mas só para a gente ter uma relação aí um pouco mais consciente, um pouco mais lúcida, com alguns mitos que a gente vê por aí. Espero que essa história toda não tenha sido macabra demais. Eu não tenho nenhuma atração pelo mundo do zumbi. Não, realmente não. Não é a minha praia. Eu só estou falando isso porque realmente a história é interessante. Raríssimos, aparentemente o SoundCloud funcionou bem. Eu falei pra caramba, falei praticamente meia hora. Agora lá vou eu para a BRQ e agora vocês já sabem, para o Design Lab. Um grande abraço e até.